Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada, São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Biblecast número 64. E esse é o último Biblecast, Júnior, da série. Será que é o último, Júnior?
Rapaz, eu vou falar pra você. É meio que emenda, entendeu?
Não sei. Vamos ver. Eu acho que é o último, hein?
Vamos tentar.
Vamos ver o que acontece neste que pretende ser o último Biblecast da série Guerra nas Estrelas, Júnior.
E tá todo mundo querendo saber de qual o título de hoje.
Exatamente, porque nós usamos a... já os primeiros três filmes lançados no Guerra nas Estrelas para contar aqui a respeito da verdadeira Guerra nas Estrelas nos primeiros quatro episódios desta série. E aí ficou aquela questão agora, o que, que vai acontecer depois, né? Todo mundo ficou achando que a gente ia pegar os nomes da trilogia nova, né?
Não é?
Mas a gente pegou outros nomes, a gente... pegou o último episódio, então foi seguindo a sequência cronológica, foi pra Caravana da...
Caravana da Coragem.
Da Coragem.
Da Caravana... Coragem.
Caravana da Coragem. Caravana da Coragem.
Muito bem.
E hoje, Júlio, nós estamos aqui pra tratar de um assunto que é continuação do assunto da semana passada. Na semana passada a gente percebeu que Deus manteve a sua verdade através dos séculos... por meio de uma profecia que dizia exatamente as coisas que haviam de acontecer durante uma boa parte da história humana. Exatamente 2.300 anos da história humana.
Exatamente, nós chegamos no ano de 1844.
Ano este que se inicia um movimento para a volta de Jesus. Na verdade, não se iniciou em 1844, né? Em 1844 ele culminou.
Foi.
Culminou. E juntamente com este movimento, que não tinha nome, não tinha nada... aparece então a tocha da verdade empunhada por alguns que compreendiam essas profecias que até hoje não são compreendidas pela maioria da cristandade.
Exatamente, foi o que nós vimos na semana passada. E agora, Digo, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 12, verso 17.
Muito bem.
Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher. Dragão aqui, símbolo de Satanás, e mulher, símbolo da igreja.
Perfeito.
Igreja de Deus. E diz assim, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Diego.
Olha aí.
Aqui a igreja de Deus, aquela que surgiria em 1844, é identificada. Deus dá a característica, Diego, da igreja, para você não ter dúvida.
Certo.
A Bíblia diz que essa igreja é o seguinte, ela guarda os mandamentos de Deus.
Na verdade,
que,
Júnior, que tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver com aquela questão que você tinha lido no último Biblecast, que diz que esse último movimento, essa última igreja, ela tentaria reparar as brechas, consertar e preparar o caminho para a volta de Jesus.
Exatamente. Os teus filhos reparariam as brechas.
Você sabe que a ideia de reparar a brecha significa consertar o que está estragado, né?
Uhum.
Fazer ficar igual estava antes. Reparar.
Reparar
e fazer igual ficar como estava antes, né? Arrumar de novo. E aí, Júnior, diz o texto aí o quê? Que eles são perseguidos por Satanás.
Perseguidos por Satanás, porque Satanás está irado contra eles.
Uhum.
Contra esse grupo, o reparador de brecha. E aqui diz o seguinte, Diego, quem são eles?
Quem são eles?
Quem são esse grupo? E aqui é claro, diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a igreja de Deus, no tempo do fim, ela primeiro guardaria os mandamentos de Deus e segundo teria o testemunho de Jesus.
Olha aí.
Os mandamentos de Deus são claros, né?
Certo.
Guardar os mandamentos é claro.
Uhum.
E agora o testemunho de Jesus, Diego. O que seria o testemunho de Jesus? Você pode achar assim, ó. Não, daria testemunho de Jesus Cristo, né? Não, ou seja, ela guarda os mandamentos de Deus e dá testemunho de Cristo. Normal. Não sei porque vocês estão inventando isso.
Certo.
Né? Uhum. Só que em Apocalipse 19, verso 10, Diego, parece que essa expressão testemunho de Jesus é um termo técnico.
Certo.
Para João.
Para João. Há muitos termos técnicos no Novo Testamento.
Exatamente.
Por exemplo, temente a Deus.
Temente a Deus é um termo técnico. Como assim, Diego?
É, quando a gente vê temente a Deus, o que a gente pensa?
Ah, alguém que era fiel.
Não é?
É.
Mas não, temente a Deus quer dizer uma pessoa que crê em Deus, mas não é judeu, não é circuncidado, não faz parte da religião judaica.
Eles receberam o nome de os tementes.
Isso. Jó era um temente a Deus.
Olha aí, que coisa.
E há vários, seja, né? O Cornélio era um temente a Deus, etc.
Ou seja, a cristandade conhecia eles assim. A gente também tem os termos técnicos nossos, não tem jeito? Hoje em dia?
Temos, você acabou de usar um, cristandade, né?
É, então. Os crentes, né?
Os crentes.
É. Por exemplo, quando eu falo crente hoje, se alguém lesse isso daqui a 2000 anos, o termo crente, ia pensar que se tratava apenas daquele que crê em Deus. Mas crente, hoje em dia, mudou, virou um termo técnico.
É.
Em alguns casos, pejorativo, né?
Uhum.
Em outros casos, não. Mas é um termo para designar os não católicos que creem em Deus.
Exatamente. Não, por exemplo, pentecostais.
É.
Não é? Daqui a 2000 anos, se alguém lesse pentecostais, podia entender, ó, são aqueles que creem no Pentecostes ou que foram convertidos no Pentecostes, mas jamais ia pensar que pentecostais é de uma, por exemplo, se a realidade fosse outra, de um grupo de cristãos que fala em língua, que crê no Pentecostes agora, né?
É isso mesmo. Então é um termo técnico. Entenderam aí, gente? Um termo técnico. Então, o testemunho de Jesus aqui para João, ele usa nesse sentido também.
Uhum.
Ele não usa assim, não, dá um testemunho de Jesus. É um termo técnico, porque Apocalipse 19, verso 10, diz assim, ó: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, venha, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Olha aí, ó.
Uhum.
Adora a Deus. Aí agora veja só. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
É isso. Olha que. Você entendeu? Você entendeu? Se testemunho de Jesus fosse o que a gente está pensando que é, não precisava ter uma interpretação, não precisava ter uma explicação do que é isso.
É, não precisava falar que é o espírito de profecia. Né? O espírito da profecia.
Uhum.
Tá sendo usado aqui como um termo técnico. Ou seja, irou-se o dragão contra a mulher. Aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia.
O que quer dizer isso, João? Quer dizer, então, que esse grupo que tem a verdade, que conseguiu atravessar, fazer a caravana da coragem, atravessar os séculos e os tempos, até que chegou nesse período aí da última profecia, portando essa verdade. Então esse grupo, eles... Que verdade é essa? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito da profecia. Quer dizer o quê? Que além de guardar os mandamentos de Deus, eles têm um profeta,
é
isso?
É isso! Além de guardar os mandamentos de Deus, Diego, essa igreja tem um profeta.
Mas Júnior, toda a igreja...
Não é que tem um profeta, ó. Troca.
Troca.
Frisa. Grifa. Negrita.
É que tem o espírito de profecia.
Isso. Boltita.
Boltita.
Boldita, na verdade.
É.
Não é que tem um profeta, que tem o espírito da profecia. Ou tem a presença do dom profético.
Isso, muito bem.
Por que que eu disse dom profético? Porque o dom de profecia é mencionado na Bíblia como um dom, como outro qualquer.
Perfeito. Como outro qualquer, não é? É.
Um dom como outro qualquer. Deus tem uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas. É isso. O dom de profecia. Por tudo isso, o tema de hoje é...
A Batalha de Endor.
A Batalha de Endor, por quê, Diego?
A Batalha de Endor, Júnior, é porque esse nome Endor, está na Bíblia.
Mas por que é Endor, não é Endor? O que aconteceu com você aí?
Ah, eu fiquei... Porque é Batalha de Endor, eu sei que é Endor, com a pronúncia do filme.
Ah, larga a mão de pronúncia.
Tá bom.
Vai, continua.
Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte.
Existe, Júnior, na Bíblia uma batalha que tem tudo a ver com Endor.
Não, então detalhe. Primeiro a gente pegou a Batalha de Endor porque é um filme da série Guerra nas Estrelas.
Claro.
Pronto. Pronto, falei.
Pronto, falou. É por isso.
Não é?
Mas Endor é um nome bíblico.
Opa! Como assim?
Sim!
Olha, é o lugar onde ficava a pitonisa?
Exatamente, meu. A pitonisa de Endor. Júnior, essa história... Existe uma história na Bíblia que fala de Endor, Júnior. E no contexto que nós vamos aplicar hoje aqui, que é espírito de profecia. Júnior, é o seguinte. Toda vez que se fala em espírito de profecia, em profeta, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: ai, meu Deus, não me venha com profeta novo.
Opa, é isso mesmo.
Porque todo mundo está pensando assim: meu, como que eu vou saber se o cara é profeta mesmo ou se o cara não é profeta? E aí fica essa questão: como saber se um profeta é de Deus ou se não é um profeta de Deus? Sabe-se que profetas não são personagens muito comuns, né, Júnior?
Não. Nunca foram.
Nunca foram comuns. Sempre foram personagens raros na história da humanidade.
Peraí, aliás, não. Isso é importante.
Presta atenção: profetas de Deus.
Ok. Mas tem gente que acha que em toda igreja tem profecia.
Até porque...
Se todo você... culto tem profecia.
Até porque se você fosse o diabo e estivesse lutando contra Deus e Deus tivesse mensageiros, a primeira coisa que você ia fazer é criar mensageiros que se parecem com o mensageiro de Deus.
Opa!
Então é natural que se há o falso é porque há o verdadeiro.
Só um detalhe. Então é o seguinte, pra ficar claro aí da pitonisa de Endor, da batalha de Endor,
uhum,
a gente pregou o título porque é da Guerra nas Estrelas. E, na verdade, não, a gente não quer falar só dos falsos profetas, a gente quer falar do verdadeiro.
Isso.
Porque a Bíblia cita esse local, Endor, não é?
Não, em Endor, por causa de Endor, há uma batalha de Endor na Bíblia, posso dizer assim, em 1 Samuel 28, versículo 6 em diante.
Opa, aí tá aí, ó.
Diz assim, ó: consultou Saul ao Senhor, foi direto pro Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim, gente, é uma pedra que tinha na roupa do sacerdote, que quando Deus respondia, aquela pedra brilhava. Então, quando fazia uma pergunta, né: Senhor, devo lutar contra o Egito? Aí a pedra brilhava, quer dizer sim, entendeu?
Ou não brilhava.
É, entendeu? Uma coisa assim.
E eram duas pedras, uma chamava Urim, outra Tumim.
Exatamente. No texto aqui fala que Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher aonde, Júnior?
Aonde?
Em Endor, que é médium. É a famosa pitonisa de Endor.
Mas que nome legal, né?
Nome legal. Pitonisa quer dizer sacerdote. Sacerdotisa, no caso.
A pitonisa de Endor, na verdade, era uma falsa profetisa.
Exatamente. Ele procurou a Deus, Deus não respondeu e falou: então tá bom. Então o que que tem aí pra mim que não é... Que seja médium, que seja adivinho.
Ele buscou um outro profeta. Agora, Diego, é o seguinte. Então o tema de hoje é o espírito da profecia. Não só de hoje, hein? Que a gente vai falar muito aqui, ó.
É.
Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o espírito de Deus.
Porque essa ideia de profeta gera um preconceito em algumas pessoas, Diego.
Gera mesmo.
Gera preconceito. A gente já pensa, ih, é uma seita, que já tem até o, né?
É.
Aquele que todo mundo segue.
Isso.
Não é nada disso. Então vamos lá. A gente está seguindo a Bíblia. A Bíblia, Diego. E eu quero ler aqui na Bíblia, porque a gente vai descobrir aqui como é que funciona o dom de profecia. E como é que funciona pra você saber que profeta é de Deus ou não.
Ó,
não
só, parece um... só pra começar a conversa, porque tem gente pegando pedra agora. Nós não estamos e nem vamos falar de Ellen White agora.
Opa.
Porque tem muita gente que tem ideias a respeito de Ellen White e a respeito do adventismo.
Sei.
Tem gente que pensa algumas coisas sobre Ellen White e acha que a gente pensa algumas coisas sobre Ellen White. Sabe? Preconceitos e conceitos e etc. Nós vamos mostrar aqui a base teológica para se crer que a última igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o espírito de profecia. É isso que a gente vai fazer, mostrar essa base teológica. Aí depois a gente vai entrar especificamente nas nuances, nos detalhes, nas encrencas, em tudo que você quiser falar a respeito de Ellen White.
Foi, é isso mesmo. Então hoje vamos lá.
Então a primeira coisa, Júnior, é que a primeira coisa é que guarda os mandamentos. Ô, Júnior, mas todas as igrejas não guardam os mandamentos?
Não.
Ah, não?
Não.
Ah, então você tá dizendo pra mim que tem um monte de igreja cristã no mundo e que essas igrejas não guardam os mandamentos. Se a própria Bíblia está dizendo no Novo Testamento, no Apocalipse, que a última igreja... Quantas tem, meu? Um monte tem, meu. A Bíblia não estão vendo que tem que guardar os mandamentos? Não são todas as igrejas que guardam os mandamentos?
Não.
Então tá bom.
Do que você tá falando?
Espírito de profecia. Quantas igrejas tem?
Ih! Um monte! Um monte, eu sabia!
Tem um monte de igreja que tem profeta e gente que profetiza, vira pro lado do outro assim e profetiza.
Ah, entendi. Claro. Um monte.
Tem um monte de profeta por aí. Tem igrejas inteiras que são feitas por causa de gente que fala que viu, que recebeu placa do céu, que falou com o Senhor, que viu um anjo, que... Entendeu?
Entendi.
Tem um monte de igreja que tem um monte de profeta.
Ok. Mas aí como saber, não é, Diego?
Você viu que é difícil se for separado?
Ai, tem um profeta bem legal aí na internet, Diego.
Quem?
Eu tô entendendo o que há.
Ó, oh, tô entendendo o que há.
Sou fã do Tô Entendendo.
Tô entendendo, Júlio. Tô entendendo.
Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu vou perguntar só uma vez isso aqui. Depois eu não pergunto mais. Eu tô entendendo. Segundo o teu querer, Jesus. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não?
Exatamente. Se você, ô Júnior, se você separar essas duas, você falar assim, não, a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos. Já dava um funilzão, não é? Só que todas elas acham que guardam, do jeito delas, né?
Sim.
Aí, se você falar assim, não, é que tem espírito de profecia. Ih, piorou, porque tem um monte por aí que diz que tem espírito de profecia.
Ah, entendi.
Entendeu? Agora você junta os dois na essência e aí você, o seu escopo cai demais, reduz-se. O número de milhares de igrejas evangélicas existentes, de igrejas cristãs existentes, se reduz a um número que dá pra contar nos dedos da mão do Lula.
É. E é bem pouco mesmo. E eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Porque o dom de profecia, Diego, eu vou dizer um negócio pra você. A Bíblia fala muito bem dele.
Uhum.
Não é?
É.
A Bíblia fala muito bem dele, então não dá pra gente errar.
Uhum.
Então a primeira coisa que eu quero ler aqui, Diego, é o seguinte. Tem gente que pensa que se não tá na Bíblia, não é profeta.
Certo.
Não tá na Bíblia.
Certo.
Ou seja, não escreveu o livro da Bíblia, não é profeta.
Eu digo certo porque eu digo tem gente que pensa.
Isso, é. Tem gente que pensa que não escreveu o livro da Bíblia, não é profeta. Vou te mostrar a primeira coisa, então. Na Bíblia, há vários profetas que não escreveram livros da Bíblia.
Sim.
Certo?
Certo.
Cita um aí, Diego.
Natan.
Foi. Elias e Eliseu, se quiser, um famosão.
Famosão.
De que vem, que vai até pro céu.
Vai, Elias tá no céu agora.
É, não escreveu livro da Bíblia. Não escreveu nada.
É.
Certo?
Certo.
Então vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Nós temos profetas. Ó, então, dos profetas bíblicos, nós temos o seguinte. Nós temos profetas que escreveram uma parte da Bíblia, tais como Moisés, Jeremias, Paulo e João, ok?
Uhum.
Profetas que não escreveram nada da Bíblia, mas cujas mensagens e ministérios são amplamente descritos na Bíblia. Elias e Eliseu.
Ok.
Profetas que deram testemunho oral, talvez até mesmo escrito, mas cujas palavras não foram preservadas.
Uhum.
Através de todo o Antigo Testamento, há muitos profetas anônimos, incluindo os 70 anciãos que receberam o Espírito Santo e profetizaram em Números 11, 24 e 25, o grupo que se uniu a Saul depois que ele se tornou rei, 1 Samuel 10, 5, 6 e 10, aqueles que Obadias escondeu em cavernas em 1 Reis 18, 4 e 13. E no Novo Testamento, por exemplo, as quatro filhas de Filipe profetizavam, mas suas mensagens não foram registradas. Atos 21, verso 9. Temos também profetas que escreveram livros que não foram preservados. Olha aí que legal. Entre eles estavam Natan, certo?
Certo.
1 Crônicas 29, 29. Gade, 1 Crônicas 29, 29. Semaías, 2 Crônicas 12, 15. O autor do livro dos Justos. Ou seja, todos esses livros estão mencionados na Bíblia.
Sim.
Era... Não tem livro.
Não tem, acabou. Sumiu, Deus me preservou.
Josué 10, 13. 2 Samuel 1, 18. Ido. Olha, o Ido escreveu, viu?
Ido.
O Ido. Segundo Crônicas 12, 15.
Eu vou pôr o nome do meu filho de Ido.
O Ido, é. O Oded. Ô, oh, Oded.
O quê?
Oded vem com tudo. Oded.
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 Oded é o pai, né? O pai é. Nordestino falando inglês. O pai. Oded.
Isso, Oded. Vocês, ouvintes nordestinos, principalmente da central de Fortaleza aí.
Não, meu, mas eu não tô zoando nordestino, eu tô falando o sotaque dele, meu, pelo amor de Deus.
Ok. Não, agora sim, agora você colocou no contexto. Foi sotaque, muito bem.
Eu tô falando do sotaque.
O Oded escreveu o livro, tá registrado em 2 Crônicas 28, verso 9. O Aías, nosso Aías, rapaz. Como é que eu não podia esquecer do Aías?
O Aías.
O Aías em 2 Crônicas 9, 29, e Jeú. Segundo Crônicas 20, 34.
Estamos dando certo? Texto, os textos todos para
você. Para você achar livros que foram escritos por profetas e que não estão na... Não, Diego, você tem noção do que a gente está falando aqui?
Sim.
Livros escritos por profetas e que não estão na Bíblia. Esses livros não existem.
Isso, não chegaram até nós e acabou.
Não, e acabou, Diego.
Eu quero...
Não chegaram até nós. Então, existem outros livros que não estão na Bíblia, escritos por profetas de Deus.
E eu quero...
Quem me avisou isso?
Quem?
A Bíblia tá me falando.
A Bíblia. E eu quero lembrar o texto que a gente leu na semana passada, na semana retrasada, Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes.
Opa!
De muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas, entendeu? Muitas vezes e de muitas maneiras. Você não acha que toda a revelação de Deus está resumida na Bíblia? Na Bíblia é toda a revelação que ele dá básica para todo mundo, para a Terra. Mas ele deu já muito mais revelações se você levar em consideração que ele já se revelou muitas vezes e de muitas maneiras.
Não, é isso mesmo. Então, tá claro, né? Que existem profetas verdadeiros de Deus que escreveram livros que não estão na Bíblia. Existem profetas verdadeiros de Deus que nem escreveram livro nenhum.
Uhum.
Certo?
Certo. Certo. E existe gente, Júnior, que escreveu o livro, que era profeta verdadeiro, que nem tá na Bíblia.
Isso. Olha aí que coisa. Então, se você falar assim, ah, tem que estar na Bíblia. Não vai me entender mal, hein, gente? Tem que estar na Bíblia mesmo, mas entendeu?
Uhum.
Entendeu? Por exemplo, o que Elias falou tá na Bíblia porque outra pessoa escreveu. Mas tem vários outros profetas que não estão na Bíblia. Por que que não tá na Bíblia os livros dele, Diego? Agora me explica isso.
Porque
Deus,
Júnior,
esqueceu de colocar?
Não, Júnior.
Deus falhou?
Não. Porque como Deus se revelou muitas vezes, por muitas maneiras, ele teve que selecionar somente algumas para que não confundisse muito, né? Imagina o tanto de informação que não teria se tudo que todo profeta falou fosse registrado.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabia que duas cartas de Paulo aos Coríntios não estão na Bíblia?
Você sabia disso?
Você sabia? Quem falou isso pra mim? Quem falou? Você acha que foi a arqueologia que descobriu?
Não, a própria Bíblia.
É, o Paulo mesmo fala.
Uhum.
Ele fala, escrevi uma carta antes, né?
Uhum. A primeira carta ao Corinthians não é a primeira. Música de drama.
Drama. Ele já tinha escrito outra, porque na primeira carta que tá na Bíblia, ele avisa que ele escreveu uma outra anterior.
Isso, que a gente não tem, sumiu.
Por que que sumiu? Por que que Deus deixou sumir, Diego? Deus deixou sumir, Diego, porque ela continha orientações específicas para a época,
uhum,
né? Orientações para aquele momento ali.
Não tinha relevância eterna.
Era uma instrução de Deus importante. Deus precisou falar ali com as pessoas, não é? Porém, era uma coisa ali para local.
Uhum.
Então, algo local, algo só para uma época, Deus não precisou preservar para o futuro. Ele preservou o que a gente precisava saber hoje.
Uhum. Aqui, o que continha princípios que servem para todo o tempo.
Muito bem. Então, ó, já entendemos que tem profeta. A Bíblia diz que tem profeta fora do cânon.
Certo.
Profetas verdadeiros. E olha um texto aqui de João. Gente. Aí você pode falar assim, ah, mas depois de João, João foi o último, tá? João que escreveu Apocalipse.
Uhum. Não, Júnior, rapidinho. Só um questionamento básico, assim, coisa besta de criança. O dia que esses caras escreveram, quem que provava se eles eram profetas ou não? Porque eles não estavam no cânon.
Ah, você foi profundo agora, hein?
Entendeu? O dia que Sofonias escreveu o livro dele.
Quem falou que
Sofonias? Aí alguém falou, era... ah, não, Sofonias. Gente, Sofonias, que isso? Pega o livro de Sofonias aí, junta com os outros aí. Junta aí.
Sofonias, gente boa.
É.
Ah, eu vou dizer uma coisa pra você.
Uma das provas pra você saber que um profeta é de Deus mesmo é que aquilo que ele fala, escreve, tem que estar em harmonia com a Bíblia.
Com o anterior.
Com o anterior. Então, olha só.
Tem um profeta de Deus antes? O que que esse cara falou? O que o próximo vai falar tem que combinar. Se não combinou, não é de Deus. É simples assim. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus é Deus de ordem. e etc, e etc, e etc.
Porque olha só, o primeiro que escreveu foi fácil, foi Moisés, né?
É.
Pronto, Moisés estava vendo o mar abrindo, ele era de Deus, não tinha jeito.
Não, Moisés, Moisés.
Pronto, Moisés veio.
Moisés falava com Deus, né? Moisés ficava horas. Quando a Bíblia fala que Moisés ficava dias na montanha, Júnior, e ela não registra uma vírgula de coisas que eram ditas lá por dias.
É verdade, então, olha aí, ó.
Moisés ficava conversando com Deus muito tempo.
Ô, Diego, tem algo que a gente não fez aqui. Definir o dom de profecia.
Como assim?
Definir, a gente não falou o que é o dom de profecia.
Então, tudo bem, pode fazer isso.
Vamos definir. Definição do dom de profecia. O dom de profecia, a pessoa que tem esse dom, Deus fala com ela diretamente.
Uhum.
Dá uma mensagem pra ela pra falar pras pessoas. Assim como Deus fez com Moisés no Monte Sinai. A gente chama esse evento, que a gente diz que Moisés tinha o dom de profecia, ou seja... E tem um outro detalhe que eu quero esclarecer aqui, que profecia na Bíblia não é como na cabeça do povo de hoje.
Ah, é verdade.
Na cabeça do povo de hoje, profecia...
É prever o futuro.
É prever futuro. Mas na Bíblia, o profeta não prevê futuro, embora alguns profetas possam ter dito coisas que não haviam acontecido ainda. Quando o profeta recebe a revelação de Deus, a palavra profeta no Antigo Testamento, Diego, ela quer dizer porta-voz, entendeu? Então, o profeta, ele é um porta-voz daquilo que Deus quer falar para o povo. Ele é um intermediário, não no sentido de intercessão, mas no sentido apenas de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Porque por causa do pecado, Deus não fala diretamente com as pessoas. Ele escolhia alguns para dar a mensagem e esse alguém transmitia a mensagem para as pessoas. Então esse é o dom de profecia. Já vimos até aqui que a Bíblia fala clara e abundantemente de vários outros profetas que não fazem parte do cânon ou da lista de livros da Bíblia Sagrada. Mas a própria Bíblia me avisa que tem vários outros profetas. Certo?
Certo.
E agora o Diego está dizendo como é que a gente faz para reconhecer isso. Um dos fatores é a harmonia com a escritura anterior. Ou seja, quando Jeremias falou e escreveu, aquilo que ele estava escrevendo tinha que ser comparado com o que estava escrito antes. Moisés, né?
Uhum. E quando diz comparado, é ver se... Não é que se repete as mesmas palavras.
É ver não entra em contradição.
Se falam no mesmo tom, né? Se estão servindo ao mesmo Deus mesmo.
É isso mesmo. Você está servindo ao mesmo Deus. Então veja só, Diego. Cada profeta na sua época, ele era a luz menor.
Ok.
Cada profeta. Por exemplo, quando Isaías escreveu, ele era a luz menor que tinha que ser comparado com a luz maior, com os outros profetas anteriores, já tidos como inspirados por Deus.
Certo.
Então, cada um é a luz menor que aponta para a luz maior que são os anteriores. E assim sucessivamente. Quando Paulo escreveu, ele era a luz menor que tinha que ser comparada com o Antigo Testamento.
Uhum.
Você não pode esquecer o Antigo Testamento. Você tem que comparar para ver se Paulo está falando alguma coisa errada. Não falou, então fazia parte do cânon. Ok, Diego?
Ok.
Agora o texto que eu quero ler aqui, muito importante.
A pergunta é o seguinte, já sabemos que tem profetas fora da Bíblia. Agora a pergunta que eu quero responder é se tem profetas depois da Bíblia. Entendeu?
Entendi.
Depois de João, haveria profeta?
Certo, vamos ver.
O engraçado é que em 1 João, capítulo 4, verso 1, João diz assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
Uhum.
Ô Diego, João tá dizendo que tinha falso profeta.
Tá, ou seja...
Ele não era o último.
Isso é o que muita gente pensa.
Então, mas ele foi o último a escrever um livro da Bíblia, né? Isso ele foi, né?
Foi, isso é certo. Não, isso é certo.
Ele foi o último a escrever um livro da Bíblia, o último apóstolo a morrer, certo?
Certo.
Isso ninguém duvida.
Não.
Se João acreditasse que nunca mais haveria profeta, ele não podia escrever esse capítulo 4, verso 1 aqui desse jeito.
Não.
Ele tinha que escrever, gente, Zé Fini.
Acabou.
Acabou.
Aqui acaba, gente.
Eu sou o último. Qualquer um que falar que é profeta tá errado. Ninguém, não tem mais profeta. Ele deveria ter dito isso, mas ele não disse isso. Ele disse assim, ó, tem falso. E Diego, não existe nota falsa de R$3.
Isso, já explicamos isso aqui na marca da besta.
Isso mesmo, claro. Porque você só falsifica aquilo que se parece com algo verdadeiro.
Uhum.
Então se João está mandando você tomar cuidado com um falso profeta, é porque ele acredita que existe o verdadeiro. Ele está dizendo, cuidado com as imitações, gente. O próprio João, último profeta bíblico, me avisando que há falso profeta. E se há falso profeta, há o verdadeiro profeta também.
Há espírito de profecia.
Há espírito de profecia. E para confirmar isso, eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Para confirmar isso, Diego.
Para não dizer que eu estou apelando com o texto de João lá.
Ok.
Tá bom?
Uhum.
Diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias. Repita, Diego.
Últimos dias, Júnior.
De novo, Diego.
Últimos dias.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que diz, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos.
Olha aí.
Tá aí, tá aí.
Quando?
Tá aí.
Quando,
nos Júlio? Últimos dias.
Ah, pronto. Nos últimos dias.
Então pronto, ó, Diego. Ó. Nos últimos dias haveria o dom de profecia. Haveria profeta. Haveria um cidadão ou cidadoa.
Uhum.
Porque a Bíblia não faz acepção de pessoas.
Não, tem.
O dom de profecia.
Tem mulheres profetizas na Bíblia.
Tem mulheres profetizas.
Meu, e tem uma coisa, Júnior. Quando é mesmo que vai ter esse negócio de profetização aí?
Nos últimos dias.
Ah, tá. A profecia lá das 2300 tardes e manhãs, ela termina quando mesmo?
Nos últimos dias. Lá fala ainda para dia muito distante.
Entendi. E aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia quando mesmo?
Nos últimos dias.
Puxa vida, é muita coincidência. Caralho. Esses adventistas gostam de forçar o texto bíblico mesmo.
Gosta de forçar.
Tá aí, meu, tá aí pra você ver. Tá escrito na Bíblia, funciona assim. Mas, Júnior, a pergunta que não quer calar. Nenhum de nós quer ser enganado aqui. E não pensa você que a gente crê no que a gente crê, porque a gente crê no que a gente crê.
Sim.
Não pense você, porque está aqui alguém que questionou essas coisas.
Opa.
A minha pergunta é, como que eu vou ter certeza que não vai aparecer amanhã? Como é que eu sei que o Júnior no Biblecast próximo não vai falar assim, Diego, agora eu sou um profeta?
É mesmo, por quê?
Como é que eu sei, como é que vocês vão saber que eu não sou um profeta? Se eu começar a falar daqui a pouco que eu sou um profeta, qual é que é? Porque qualquer um pode falar. A questão é como saber. A Bíblia dá parâmetros?
Calma. A Bíblia dá parâmetros.
Claríssimos, vamos a eles.
Vamos lá então. A Bíblia manda você fazer o seguinte teste, certo? Tem o teste do fruto.
Primeiro ela manda testar, né? A Bíblia manda fala, testar. Examinai os espíritos.
Isso. Primeiro João 4:1.
A gente já conversou sobre isso aqui. Ou seja, você tem que verificar da onde que vem.
Não pode acreditar em todo mundo que diz que é profeta.
Não vem com essa, não.
É.
O cara que falou que é profeta, você tem que ver se ele é mesmo.
Outra coisa, Diego. Pelos seus frutos os conhecereis, diz a Bíblia.
Certo.
Falando lá em Mateus capítulo 7, de 15 a 20, acerca dos falsos profetas.
Perfeito.
Então diz assim, veja o fruto da pessoa. O fruto é o seguinte, o fruto de vida, entendeu?
Uhum.
Vida do camarada, o camarada ter uma vida cristã, é isso.
A vida inteira, né?
A vida inteira, é. Não quer dizer, Diego, que vai dar certo a pregação dele.
Uhum.
Pode ser que a pregação do profeta não dê fruto nenhum.
Jeremias, por exemplo.
Isso, Isaías pregou e ninguém se converteu.
Exatamente.
Também não quer dizer que um profeta não cometa algum equívoco humano.
Uhum.
Moisés era um profeta que falava com Deus face a face, mas seu dom profeta não era garantia de que ele não cometesse erros. Ó, meteu a vara na pedra
e ficou sem entrar na terra prometida.
Exatamente. Então, o profeta é um ser humano, antes de tudo. Embora seja um ser humano, é um ser humano temente a Deus. Então você tem que ver aí o fruto. O que mais?
Ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus.
Juno, a segunda coisa que o profeta tem que ter é o que está em Jeremias 28:9. As suas previsões precisam se cumprir. Se ele abrir a boca para falar alguma coisa do futuro, tem que rolar.
Quer ver? Ó, diz assim o texto. Ó. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor.
Entendeu? Então se ele preveu e aconteceu, mais um ponto. Lembrando aquilo que a gente já reforçou aqui. São um conjunto de testes. O cara tem que passar em todos os testes. Não pode ser passar em um e no outro não passar. Ele tem que ter uma vida, a vida dele tem que gerar bons frutos. O que ele prevê tem que acontecer. Essas duas coisas têm que estar juntas. O que mais, Júnior? Porque pode ser que alguém preveja alguma coisa e aconteça, não é? Se você ficar fazendo leitura fria e prever um monte de coisa, alguma vai acontecer.
Não, você falou certo aí. Então, ó, é um ponto. O profeta tem que falar e tem que, né?
Isso.
Acontecer. Agora, Deuteronômio 13, versículo 1, 2 e 3, fala algo interessantíssimo aqui, ó. Diz assim, ó: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Percebeu que às vezes pode cumprir, hein, Diego?
Exatamente, às vezes ele pode falar e pode cumprir. Mas aí, então, você tem que prestar atenção, se ele não fala diferente daquilo que já foi dito antes. O texto fala assim, quando, se ele disser, vamos a outros deuses, é um jeito de, para se dizer em hebraico, é o seguinte, se ele vier aqui falando outra coisa diferente do que já foi dito até aqui, né, diferente do nosso Deus, diferente daquilo que nós já conhecemos, que já nos foi revelado, então ignore o camarada. Então vamos lá, tem que falar igual, tem que ter uma vida boa, né, de bons frutos, e tem que
cumprir
aquilo que fala.
Isso mesmo. Mas... agora, outra coisa.
Outro.
Em 1 João, capítulo 4, verso 2, diz assim, ó. Diz assim, Diego, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Ok.
Ou seja, tem que acreditar que Cristo é Deus e que ele veio em carne aqui na Terra.
Isso, tem que ser de Deus, de Jesus.
Ou seja, se você não acredita que Cristo é Deus, já joga fora, hein?
Isso.
Não é profeta de Deus. Então veja como é que a Bíblia ela é, né, específica. E agora, Diego, tem algumas curiosidades aqui da vida do profeta que eu quero mostrar aqui pra ti.
Então, peraí, são quatro coisas.
Vai.
Repetindo. Primeira, tem que ter uma boa vida, a vida de bons frutos. Tem que ter cara de Deus. Segundo, não basta só ter cara, ele tem que falar e tem que se cumprir. Terceiro, o que ele fala tem tudo a ver com aquilo que já foi dito até agora. Ele é um corroborador dos que passaram. Ele não vem quebrando os paradigmas anteriores. Ele não vem dizendo, o que Pedro falou lá era bonitinho, mas agora Deus mandou dizer outra coisa. Não. Ele tem que falar no mesmo tom dos anteriores. E quarta coisa, ele precisa exaltar o Senhor Jesus.
Isso mesmo.
Como se não bastassem a fenômenos físicos, Júlio.
Opa, fale deles, Diego.
Há fenômenos físicos. Por exemplo, quando um profeta tem visão, ele entra num estado que só Deus pode recriar. Ele entra num estado estranho. Por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 7.
Vai.
Fala assim, ó, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Então veja só, a visão, Júnior, não é que ele começa a sonhar. É como se ele tivesse acordado e ele fosse para outra dimensão. Só que ele tá ali, em corpo.
Entendi.
Entendeu? Por isso que ele deixa claro assim, ó, eu tava com mais gente ali, mas ninguém mais viu. Mas eles ficaram aterrorizados e fugiram, se esconderam. Porque, Júnior, a coisa mais esquisita que deve ter é você tá conversando com alguém e de repente a pessoa fica... um cara de fui pra outra dimensão.
Já pensou?
Aí, meu, ele fala assim, olha, fiquei, pois, eu só, no versículo 8, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Veja que o rosto do profeta fica esquisito.
Olha aí, ó.
E ele fala, não tive força alguma. Ele fica paralisado. Não restou força em mim. Contudo, ouvi a voz de suas palavras e ouvindo-as, caí sem sentido com o rosto em terra. E no verso 17 de Daniel 10, ele fala, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim.
Olha aí, nem fôlego... Ô, Diego, quer dizer que o profeta para de respirar?
Exatamente.
Quem consegue fazer uma pessoa parar de respirar sem que ela morra?
Só Deus, meu.
Olha aí.
Só Deus. E não, no próximo Biblecast a gente vai falar sobre esses fenômenos acontecendo na vida real. Por enquanto, eu só quero que você entenda que a pessoa fica num estado diferente, entendeu? Uma coisa muito única. Tão única que não tem por aí. A história não está lotada de profetas. Há muitos profetas que Deus revelou de muitas maneiras, mas no período, se você for proporcionar para o período histórico, profetas são pessoas raras.
Entendi. Ok.
Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte.
Então vamos lá, Diego. Tem agora coisa mais profunda aqui que eu quero entrar.
Então vai.
Um profeta pode cometer um erro?
Pode.
Quando escreve? Como é que é, Diego?
Como assim? Como é que é? Deixa clara a pergunta.
Aí é o seguinte... Como é que Deus fala com o profeta? É importante, porque eu perguntei se o profeta pode cometer um erro.
Certo.
Então, por exemplo, imagina que eu sou profeta.
Ok, vai.
Faz de conta, né? E eu vou profetizar alguma coisa e eu vou falar dos nossos ouvintes aí, por exemplo. Né? Vou profetizar aqui da nossa querida Monique, que falou conosco aqui em plena gravação.
Certo.
Imagina que eu vou fazer uma profecia da Monique e eu falo assim: Diego, assim diz o Senhor. Vaiomer Elohim. Assim diz o Senhor. A Monique não devia estar morando na Flórida. Pra onde ela foi? Sabe pra onde ela foi?
Ela tá na Califórnia. Viu?
Então, exatamente. Então imagina que...
outro lado.
É isso mesmo. Imagina que eu digo assim: a Monique não deveria estar morando na Flórida. Ela deveria ter permanecido no Brasil. Porque o destino de um é partilhado por todos.
Que conversa. Ficou bonito.
Ficou, é o mestre dos magos.
É verdade.
Ou seja, eu posso errar a cidade que ela tá, sendo profeta?
Pode.
Pode?
Pode.
Não quero prova, Diego.
Seu maldito.
Tá pensando o quê?
Você quer prova.
Eu quero prova.
É o seguinte, você na sua mensagem que você mandou, por exemplo, não vou dar prova ainda não, só tô argumentando.
Certo.
Na mensagem que você mandou, por exemplo, dizer o que você disse errando o nome do estado. Do estado, você não está comprometendo a mensagem.
Ok.
Certo? Porque a mensagem chega dizendo ainda a mesma coisa para ela, entende a mensagem.
Uhum.
Certo? Faz sentido para ela. Até porque não vai fazer nenhum sentido agora, porque não faz sentido o que você falou, né?
Não, é que a mensagem, nesse caso, ela não deveria sair do Brasil.
Isso, entendeu? Essa é a mensagem. Que vai bater nela e vai fazer sentido.
Ela vai saber.
Exatamente, que não deveria ter saído do Brasil. A questão da fora da Califórnia é irrelevante. Isso aí foi um... Entendeu?
Sabe por quê? Porque tem gente que acha...
Um vacilo ali.
Tem gente que acha que quando o profeta recebe uma visão de Deus, Deus é como se ele ditasse palavra por palavra.
Exatamente, aí que está.
E aí quando o povo lê a Bíblia, pensa que é assim, palavra por palavra.
E a gente comentou isso aqui quando a gente falou sobre a Bíblia a Bíblia no Banco dos Céus.
Foi. Mas isso é importante.
Não é importante.
Não é? É tão importante que eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Então nós acreditamos que a inspiração bíblica ela é de pensamento, isso. E não verbal.
Isso.
São termos técnicos aqui. Inspiração verbal é como se Deus falasse palavra, por profeta, não é?
Uhum.
De pensamento não, por exemplo. Deus inspirou o pensamento. Ou seja, se Deus dá uma mensagem para o Diego e a mesma mensagem para mim, ele vai falar de um jeito, né?
Uhum.
E eu vou falar de outro. A mesma mensagem.
Isso.
Entendeu?
É o que acontece nos evangelhos.
É isso. Eu vou falar de um jeito.
Eles contam cada um de um jeito a mesma história.
Porque o que importa é a mensagem, não de palavra por palavra. Olha aqui um exemplo bem interessante, Diego. Em Mateus 27, verso 9 e 10, Mateus faz uma referência a Jeremias. Ele cita um texto e fala assim, ó, tô tirando de Jeremias.
Uhum.
Só que o texto é de Zacarias, Diego. Capítulo 11, verso 12.
Como disse o profeta Jeremias.
É, isso tá em Mateus 27, versículo 9, verso 10. Mateus, ele faz uma citação e diz que está em Jeremias. Porém, o texto está em Zacarias.
Uhum.
Para os críticos da Bíblia, fala assim, tá aí, acabou.
Tá aí, acabou.
Não é profeta nada, porque se fosse profeta, acertava tudo. Mas não é assim a inspiração.
Uhum.
Não é assim. Deus inspira a ideia. É como você falou, a mensagem.
E sabe que
ele falou, gente, tá escrito. Ele sabe que tá escrito, ele citou Jeremias, mas estava em Zacarias.
E outra coisa, Deus vai ignorar a ele tá usando objetos humanos, ele tá usando seres humanos. E vai se ignorar, então, o cara vai virar santo, vai se ignorar, então, os fatores de erro humanos, né?
Nossa, você foi profundo agora. E tem mais, ó, quer ver, ó?
Só uma coisa. Se esse argumento dos que criticam a Bíblia, a respeito do cara errar o texto de Zacarias chamando de Jeremias... Esse argumento, por si só, derruba qualquer argumento que fale que a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos.
Por quê?
Porque se a Bíblia fosse alterada ao longo dos séculos, esse erro teria sido apagado.
Foi profundo, hein?
Entendeu? Então, deixar erros aparecerem é uma das provas de credibilidade da Bíblia.
É isso mesmo. Agora, Diego, eu, como na minha posição de advogado do diabo, posso dizer que esse erro aqui não foi de Mateus. Ele foi de um copista posterior.
Ok.
Pode ser também, não pode?
Pode.
Pode. Porque quem crê na inspiração verbal tem que dizer isso, entendeu?
Uhum.
Não, eu sei, foi um copista. Duvido que Mateus ia errar.
Exato.
Só que se fosse assim, Diego, por que tem quatro evangelhos? Se eles fossem falar tudo a mesma coisa, só precisava de um.
É verdade. Se fosse verbal, só precisava de um.
É. Não é? Um já conta a história, acabou. Por que tem que ter quatro?
Deus me fala assim, ó, vou ditar aí pra você. Ah, não vou ditar só pra você, não. Vou ditar pra mais três também. Porque
e pros editar. Outros três eu vou ditar com coisa diferente.
É, pra confundir. Pra confundir. Por exemplo, o Marcos vai falar que tem dois gadarenos, mas eu vou contar pra Matheus que foi um só.
É isso mesmo. Olha lá, o que Pilatos realmente escreveu na inscrição pós sobre a cruz de Cristo? Mateus 27:37, Marcos 15:26 e Lucas 23:38 e João 19:19 registram a inscrição de modo diferente.
Olha aí.
Olha aí.
Aí, quem acredita na inspiração verbal faz o quê? Morre, chora, né?
Isso. Inventa que foi um copista.
Inventa que foi um copista, mas não. Deus inspirou a ideia. Eles falaram, ó, escreveu Jesus Nazareno, rei de judeus. O outro falou, Jesus é rei de judeus. São detalhes que não tiram a mensagem. Entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, se
até Deus... porque, Júnior, se você pegar todas essas diferenças, esses erros e juntar tudo, como a gente faz normalmente interpretando a Bíblia, você vai ver que não altera em nada a mensagem, meu. É ficar questionando...
O nada.
Né? Exatamente.
Não. Então, o profeta, ele é um ser humano. Por exemplo, se Deus escolher um profeta, uma pessoa que tem pouco estudo na escola...
Uhum.
Quando ele escrever a mensagem, vai sair com erros de gramática.
Certo.
Certo?
Certo.
Se ele tem muito estudo, não sai com erros de gramática. Por quê? Como é que eu sei disso? Dá pra você ver na Bíblia. Cartas de Paulo são mais bem escritas do que cartas de Pedro.
Isso.
É simples assim, não é? Então assim é o dom profético. Só pra você entender, Diego, algumas coisinhas aí do dom profético, algumas curiosidades.
A razão pela qual a gente está repassando algumas coisas aqui é porque a gente quer refrescar sua memória a respeito do que está para vir.
Segura.
Só mais duas coisas, Diego.
Diego, o profeta podia usar assistente, sabia?
Sabia.
Ele podia usar assistente. Paulo usou assistente.
É verdade. Pedro também.
Jeremias usou Baruque. Ou seja, o profeta, ele recebe a visão de Deus e ele cita, outra pessoa escreve por ele. Isso é comum na Bíblia.
É verdade.
E pode ser que o profeta, ele seja inspirado a fazer uma pesquisa em vários outros livros ou em várias outras histórias. Fazer uma pesquisa como é feito hoje.
Certo.
Ah, mas Deus já não vai ditar tudo pra ele? Não, o profeta tem que estudar também. Como é que eu sei disso? O livro de Lucas.
Isso, e Atos.
É, o livro de Lucas e Atos foi feito uma pesquisa para ser escrito. Então tá aí, só para você entender um pouco do dom profético. Ok?
O que nós queremos com este episódio da Batalha de Endor é deixar claro que nos últimos tempos, depois que a profecia de tempo, a maior profecia de tempo da Bíblia se cumprisse, nos últimos tempos haveria um povo. Esse povo guardaria os 10 mandamentos e esse povo teria um espírito, o espírito de profecia.
Então, gente, é o seguinte... Deus, quando ele precisa ter um relacionamento mais direto com o seu povo, dar uma mensagem especial, Deus usa os profetas. E a Bíblia Sagrada nos adverte que no tempo do fim, nos últimos dias, haveria o dom profético. Então, aquela igreja que repararia as brechas, a igreja da caravana da coragem, ela chega no tempo do fim com o dom profético.
Ô Júnior, só um detalhe importante que é bom deixar claro.
Diz...
A igreja da caravana da coragem é a igreja adventista?
Não. É como uma corrida de revezamento, Diego.
Isso.
Uma corrida de revezamento. A verdade foi lançada por terra, não foi?
Isso.
E Deus levantou vários grupos que foram restaurando parte da verdade.
Exatamente.
É, os valdenses, João Hus, Wycliffe, Calvino, Martin Lutero. Cada um foi restaurando uma parte da verdade.
Então cada um foi restaurando uma parte da verdade e era para restaurar tudo.
Então veio esse movimento aos poucos restaurando a verdade e sendo lançada por terra, certo?
Certo.
E a profecia das 2300 manhãs diria que o santuário seria purificado, ou seja, essa verdade seria restaurada após 1844, no tempo do fim.
Isso mesmo.
Com uma igreja que não só teria uma revelação especial, um espírito de profecia, como também guardaria os 10 mandamentos. Essa igreja existe hoje. Na verdade, esse movimento existe hoje. Porque hoje esse movimento tem um nome, tem uma denominação. Mas ele é um movimento acima de tudo. Como foi durante todos os períodos. passando por denominações diferentes, por nomes diferentes, mas veio carregando a verdade. E nesse momento existe um nome que carrega essa verdade. E nós vamos falar disso no próximo episódio, A Batalha de Endor 2.
Opa, é isso aí. Então, Diego, quer dizer que a série continua, né?
É.
Continua a série. E hoje, meu amigo, você dê glória a Deus, porque Cristo tem falado com o seu povo. Falou no passado de muitas maneiras e continua falando a nós. Que Deus abençoe você.
Muitos zombam e perguntam para que farol ali, mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui. Então me lembro aquela noite quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Onde estaria?